Você segue acompanhando as principais notícias do dia aqui no Jornal da USP no ar. Seguimos juntos aqui pela Rádio USP. E a gente tem trazido esse tema bastante, discutido bastante aqui no jornal, porque nos interessa muito acompanhar como as fake news, o acompanhamento, o combate às fake news vai se dar. Há vários desafios, nós já falamos com comunicadores, pessoal da área, né, de tecnologia também, já falamos em mais de uma oportunidade os desafios jurídicos, a gente tem uma lei, um projeto que está sendo discutido nessa direção, mas o assunto aqui é eleição e é tudo muito rápido. O timing eleitoral é muito rápido. A justiça eleitoral tem que trabalhar de forma muito ligeira para acompanhar isso. E o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as redes sociais para tentar combater as fake news. A gente fala tentar combater porque a gente sabe que é um desafio grande. Tema nas eleições passadas será também certamente nesta eleição. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui no jornal. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, professor?
Olá, Roxane, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no jornal e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, o TSE parece bastante preocupado com isso. O ministro Luiz Roberto Barroso tem falado nisso. Tem uma equipe da área de tecnologia que vai trabalhar nisso. Então, está se tentando preparar as condições mínimas para coibir as fake news, mas isso vai esbarrar na liberdade de expressão das pessoas. Há coisas que passam do limite e podem interferir na decisão das pessoas nesse debate democrático e na sua decisão por um voto.
Eu acredito que é uma limitação necessária essa relacionada aos controles rígidos, não é, Roxane? Mas, vamos dizer assim, a fronteira entre o que é controle que vai auxiliar o interesse público, vai auxiliar a sociedade, essa fronteira dessa parte em relação ao que é liberdade de opinião, de expressão, não é? Ela, para mim, ela é muito clara, não é? Vamos dizer assim, quer dizer, a gente sabe que no Brasil a liberdade de expressão é ampla, a legislação ela não afeta, não é, a liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão, mesmo dos candidatos, Roxane, ela não está limitada, não é? Ela não é considerada uma propaganda propriamente, né? Quer dizer, os candidatos continuam sempre livres para expressar as suas opiniões, né? Inclusive nos seus sites, nos sites dos partidos políticos, até porque isso é extremamente importante, né? Nós não podemos confundir a propaganda, que é, digamos, mais ligada à ideia do marketing eleitoral, da cooptação de votos, né? Do convencimento. Não podemos confundir isso com a expressão das ideias, né? As ideias e o debate das ideias é extremamente importante para uma sociedade, especialmente na época eleitoral. É preciso saber o que o candidato pensa e é preciso liberar as discussões, como sempre foi sob a Constituição de 88, né? A liberdade de debater para construirmos algo melhor, inclusive ouvir opiniões discordantes, divergentes e assim caminhar. Então, a tarefa do TSE, não é, voltando aí diretamente ao foco da tua pergunta, e da Justiça Eleitoral em geral, não é só um trabalho do TSE, né, mas isso vai desde o juiz eleitoral lá na primeira instância, né, em cada um dos municípios, às vezes só tem um juiz, às vezes tem mais de um, e chega ao nível mais elevado, né, que é a última instância da justiça do Brasil em termos eleitorais, que é o Tribunal Superior Eleitoral, todos eles engajados nesse combate à fake news. Mas uma tarefa extremamente difícil, né, extremamente desafiadora e, em grande medida, aí no meu modo de ver, impossível de ser realizada, digamos, dada a grandeza, em termos de volume, possibilidades, né, tecnológicas que possam vir a difundir fake news. A gente tem, infelizmente, não é, no âmbito tecnológico, um leque de opções que permitem, uma disseminação rápida, como você colocou agora, não identificável, não é, a fonte tem condições de não ser identificada, e mesmo se identificada, ela pode não se localizar no Brasil, o que dificulta muito mais ainda, não é, o alcance de qualquer entidade soberana do Brasil. E, além disso, nós temos o uso de identidades falsas para propagar informação falsa ou a fake news, né? os chamados robôs, e isso tudo constitui, no meu modo de ver, como eu dizia, um grande desafio. Eu diria que, em grande medida, não é, dependendo do volume do que vier a ocorrer, nenhum tribunal no mundo teria condições de fiscalizar de maneira completa ou do ponto de vista das respostas tradicionais, tá? Então, eu estou falando aqui do ponto de vista de você usar recursos humanos, juízes para fazer essa fiscalização, servidores públicos, iniciar processos, judiciais para apuração, para uma eventual condenação, apuração de responsabilidade, identificação de autoria e condenação. Isso tudo é uma resposta tradicional. Por mais que se o tribunal se esforce em oferecê-la de uma maneira também rápida, e abrangente, não é? Certamente que não há condições de combater milhares e milhares de robôs que fazem, propagação de maneira instantânea, em reprodução, em caráter quase infinito, de diversas fake news. Então, há sim dificuldades tecnológicas que talvez só possam, não é? Aqui vai uma colocação mais pessoal minha, talvez só possam ser enfrentadas também com tecnologia.
Professor, eu só coloco uma questão muito importante. Nem tudo. A gente tem muita expectativa em relação à justiça, né? A guiar a sociedade, punir e com base nas leis. Mas eu vou colocar uma outra questão. Os robôs disseminam, mas quem compartilha é o sujeito de carne e osso, né? Cada um de nós que dá o compartilhar e ali você incentivou aquela ação. Você não sabe de quem veio, você nem se pergunta de quem veio, recebeu, de alguma maneira aquilo tem a ver com o teu pensamento, com teu, né, com aquilo que você quer defender naquele momento, você vai adiante, passa adiante, ou muitas vezes porque é polêmico. Enfim, o cidadão tem um papel também nisso.
Sim, os próprios candidatos, os partidos fazem uma fiscalização porque lhes interessa, evidentemente, que todos estejam, concorrendo dentro das regras do jogo, né? Então, isso se estende à sociedade, né? A sociedade, quem tem maior interesse, em que tudo ocorra de uma maneira transparente e dentro da licitude que se espera. Tudo aquilo que ocorre fora do âmbito da legalidade, né, na verdade, é uma tentativa de fraude, né, e fraude eleitoral, fraude à democracia. Então, acho que o papel da sociedade é muito importante, mas o que eu quis dizer é que a resposta que o TSE pode dar, não é, envolve a sua estrutura, né, a sua estrutura física e humana. Talvez, né, a gente precise de uma estrutura tecnológica que ainda não existe, né, de uma também de uma formatação de uma inteligência artificial que possa atuar também na mesma velocidade, nas mesmas condições em que atua fake news, atuam identidades falsas, os perfis falsos e os robôs, né, os bots da internet. Então, isso tudo o que eu quis dizer é que são duas realidades distintas, né? A gente não tem ainda uma situação, não tem que eu conheça, não é, um modelo tecnológico capaz de também oferecer uma resposta no mesmo nível tecnológico, né? De identificar com certa imediaticidade, né, as fake news, e com isso também oferecer à sociedade, né, alertas, né? Olha, cuidado, esta informação pode não pare a princípio não parece suficientemente embasada ou parece não vir de uma fonte adequada. Tudo isso poderia ser, a gente poderia imaginar isso tudo sendo realizado também pela própria justiça eleitoral, mas isso tudo só vai ser implementado muito progressivamente, com calma, né, com progressivamente, com o tempo, é que a gente vai identificando essas possibilidades. Hoje, o que a gente tem é um conjunto normativo, sim, atualizado, né, são normas 2017 que alteraram a legislação eleitoral, 2019, tem uma série de resoluções. Os tribunais eleitorais também editaram uma série de resoluções. Nós temos os juízes, que são os responsáveis pelo controle e fiscalização da propaganda eleitoral, que é o que mais nos angustia, né? A questão da chamada propaganda eleitoral, e aí dentro dela que a gente acaba vendo, estudando a questão das fake news, que são informações falsas. Na verdade, são propagandas negativas que geralmente se fazem por meio de falsas informações, de falsidades, que vão denegrindo muitas vezes até a honra, a imagem, ou apenas dados falsos para prejudicar a concorrência livre e honesta entre os candidatos. E esse tipo de de situação, não é, está bem equacionado pela legislação, né? Então, não acho que, assim, do ponto de vista do tribunal, do ponto de vista da legislação, tudo está muito bem atualizado e equacionado, né? Então, acho que, assim, a sociedade tem uma resposta, assim, bem engajada da justiça eleitoral, e também teve do parlamento, né? Aliás, o parlamento teve, inclusive, que alterar a Constituição Federal por conta da pandemia. E a pandemia, na verdade, é um ingrediente de intensificação dos problemas. Por quê? Porque nós não teremos uma propaganda como antigamente, não é, mais física, por força, inclusive, do isolamento social, que se mantém em alguma medida. E isso faz com que a propaganda digital, né, vamos chamar assim, toda ela, aquela realizada pela internet, por aplicativos e etc., ela venha a ser o principal instrumento das eleições de 2020. Então, isso vai intensificar ainda mais essa guerra eletrônica que já ocorreu no passado, na última eleição, né, e que agora, certamente, até porque a pandemia, insisto, nos leva a fazer esse tipo de opção, né?
Como eu disse no início da entrevista, o ministro, né, do TSE, o ministro Barroso, disse: olha, claro que nós iremos reprimir os casos de fake news que possam ser reprimidos judicialmente. Então, mas nós estamos fazendo um pouco diferente, nós estamos tentando colocar uma atuação preventiva intensa para minimizar a ocorrência, né? Preventivo o trabalho, disse ele, na medida dessa parceria com as redes sociais. Então, pergunto. Tem um projeto também discutindo isso, projeto das fake news. Na sua avaliação, as empresas responsáveis pelas plataformas, elas têm que participar desse processo?
Eu pessoalmente acredito a colaboração dessas grandes plataformas digitais, que são empresas privadas, geralmente são multinacionais, né? Vamos traduzir aqui, porque geralmente a gente fica falando de aplicativos, né, gratuitos, e na verdade nós estamos falando de mega empresas
Sim.
internacionais que dispõem
Muito
de
dinheiro.
dados sensíveis de todos e capacidade de circulação de informação e de convencimento que nunca foram antes conhecidos pela humanidade, né? Então nós estamos falando de algo bastante complexo e sensível, né? Essas plataformas digitais, se elas colaborarem, né, é evidente que esse modelo de controle preventivo fica muito mais facilitado. Aqui vai até uma curiosidade, não é? Nós temos hoje, no fundo, uma dependência das regras privadas. São as regras dos aplicativos, das redes sociais, né? Vamos falar aqui, especialmente, por exemplo, o Facebook, mas não apenas, né? O Twitter. Alguns deles, inclusive, já criaram regras muito mais rígidas do que as regras que nós temos na nossa legislação, né? Então, não vão permitir divulgação eleitoral. É evidente que essas plataformas têm uma capacidade regulatória por regras privadas, porque são regras feitas por essas empresas, né? Sobre o que pode circular, como pode, se pode ter impulsionamento, se o impulsionamento vai ser efetivamente indicado. Hoje a legislação diz que é possível ao candidato ou ao partido fazer impulsionamento, ou seja, né, transformar a divulgação numa divulgação mais ampla artificialmente, e não pela vontade das pessoas que estão divulgando. Esse impulsionamento, ele é permitido hoje pela legislação, né? Desde que feito pelo candidato ou pelos partidos. Mas aí, de novo, como eu dizia, são as regras da própria plataforma, né, que primeiro diz que é possível, ela faz impulsionamento, né, e depois é ela que decide como é que é exatamente esse impulsionamento e grau de abrangência, recortes e etc. Essas plataformas hoje, elas, como eu dizia, detêm uma capacidade regulatória, né, por incrível que pareça, que não só é muito mais abrangente, como muito mais eficaz, né, porque elas controlam efetivamente a execução das regras que elas mesmas voluntariamente decidem observar, né, ou que elas não decidam observar, apesar da legislação ou apesar de decisões judiciais determinando, né? Então, claro, o modelo, como diz o ministro, um modelo preventivo, um modelo em que a gente evite o conflito posterior, um modelo que se chama para conversar essas grandes plataformas para estabelecer aí uma forma de evitar fake news, né? Eu acho que isto é mais vantajoso, sem dúvida alguma, evita a judicialização, que nem sempre dá resultados efetivos, né, de novo, né, a efetividade das plataformas é muito superior, não é, a qualquer decisão judicial, né, elas têm o controle total, né, das ocorrências dentro do seu espaço virtual, né, então não há dúvida de que se elas estiverem engajadas nesse momento inicial, tudo fica muito mais simples, né, não é que vá também ser algo 100% garantido, mas fica tudo muito mais simples. Eu acho que é muito válido esse pensamento, sem dúvida alguma, né? O problema, eu acho que está aí, talvez, no enfrentamento de questões de negócio, são questões negociais, né, para essas plataformas, né? Essas plataformas, elas são gratuitas em termos de oferecer contatos, relações sociais, né, mas são onerosas em termos de recolher dados e vendê-los, né, ao público interessado, fazendo os recortes que os interessados têm em fazer. Então, eu quero divulgar determinada informação para determinado grupo social, o grupo social da classe B, o grupo social que mora na região XYZ, né, isso tudo essas plataformas têm condições, elas já têm tudo identificado e mapeado, né, inclusive preferências pessoais, opções, forma de pensamento daqueles que usam suas plataformas, e elas são capazes de não só direcionar essas propagandas para determinadas pessoas, como também encaixar no melhor momento do dia, em que essas pessoas estarão mais, digamos assim, suscetíveis a consumir a propaganda, né, e a propaganda ser mais efetiva. Então, são todos mecanismos muito complexos de psicologia social e tudo mais que são empregados por essas plataformas, né, que vão muito além daquilo que jamais foi imaginado pela legislação, né, ou pela justiça eleitoral, em qualquer parte do mundo, não é só aqui, né.
Professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela análise sobre esse tema tão impactante aí, não é?
Eu que agradeço, Roxane. É sempre uma alegria poder estar aqui conversando contigo e teus ouvintes. Muito obrigado.